Amados irmãos, este meu primeiro contato verbal com os irmãos desde o nosso isolamento, fechamento das igrejas por ordem de governadores e prefeitos, mediante esta crise que se alastra pelo mundo todo, nos coloca em situação muito complicada, situação que está nos causando aflição e que ainda haverá de causar bastante mais. Eu queria comunicar com vocês hoje, queria falar com vocês hoje sobre o nosso presbitério, sobre a igreja e sobre as percepções que eu estou começando a ter. Eu confesso que inicialmente as minhas percepções foram iguais aos demais, que nós estávamos perante algo que ia passar rápido, que algo que ia se resolver logo, e estamos vendo que não é bem assim. Mas eu também estou ouvindo novas vozes, vozes de alarde, vozes querendo mudar o regime governamental, vozes que estão tentando avançar uma agenda de esquerda. Eu também ouço igrejas falando de tudo, desde o sublime ao absurdo. E eu acho que nessas horas nós temos que ter uma palavra certa para o nosso povo e nós temos que não só não agir por pânico, mas nós temos que nos pautar pela palavra de Deus. E hoje eu vou chamá-los de volta à atenção a essa passagem que nós achamos em 2 Crônicas, na ocasião da aliança de Deus com Salomão em torno da dedicação do templo em Jerusalém. 2 Crônicas 7 diz: assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu templo, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Nós sabemos que não existe mais o templo em Jerusalém e mais. Nós sabemos que o templo foi substituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele. Quando a mulher samaritana perguntou aonde devemos adorar a Deus, em Samaria, como dizem os samaritanos, ou em Jerusalém, como dizem os judeus. E Jesus respondeu: nenhum nem outro. Agora ele busca adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. E nós vemos a definição de Paulo sobre a igreja, a verdadeira igreja, a sinagoga verdadeira, né? Que é a igreja que se gloria em Cristo, que adora a Ele em espírito e em verdade, e não se estriba no seu próprio, na sua própria capacidade, na sua própria força, ou seja, depende de Deus. O nosso desafio hoje é de nos manter aquém de todas as considerações políticas, e há muitas considerações políticas, e entender que os rumos e os povos do mundo estão em movimento, como um grande tsunami ao redor do mundo. Há coisas sendo feitas, há coisas sendo faladas, há planos sendo arquitetados. Os povos pensam coisas vãs e os governadores deste mundo planejam coisas vãs. E Deus ri de todos eles, pois Ele dará a resposta. Nós sabemos que a natureza está em revolta contra o pecado do homem. E no Ocidente nós temos visto uma sociedade cada vez mais engajada em perverter, em corromper, em estabelecer a iniquidade como regra de vida, até como política pública. O casamento gay, a confusão dos gêneros, o aborto livre para todos, ou seja, a matança de crianças ainda no ventre das suas mães, se são atos de profunda iniquidade e que estão sendo apoiados pelos governos principais do mundo. E nós vemos isto sendo até apoiados pela própria igreja, que tem se corrompido. Mas há outras coisas. Existe a imoralidade que adentrou a igreja, a pornografia que adentrou até a casa de ministros do evangelho. Nós temos visto a dedicação ao consumo, o encanto com o último iPhone que saiu, ou com mais uma viagem para a Disney, ou com modas, ou com qualquer outra coisa dessa natureza. E eu estou falando com você, pastor, e a sua esposa, espero que esteja do seu lado ouvindo também, porque nós temos pecado gravemente contra Deus. A igreja tem pecado. Não só a igreja que dá as mãos com a Dilma e Lula, mas a igreja que dá as mãos com Bolsonaro, a igreja que dá as mãos com qualquer político e, ao mesmo tempo, não olha de fato para a real situação que nós vivemos, que é um estado generalizado e calamitoso de pecado inserido na igreja. De fato, a igreja deixou de ser sal. Nós não estamos salgando a terra. Nós fazemos parte do problema. Agora Deus prometeu a Salomão: eu ouvirei, meus olhos estão abertos, meus ouvidos estão atentos à adoração feita nesse lugar. E todos aqueles que estão em Cristo, o verdadeiro templo, o novo templo, Deus está de olho em nós. Ele está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. Ele não nos ignora nestes momentos, pelo contrário, Deus está atento e Ele está esperando que nós oremos segundo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Jesus deixou isto muito claro. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor Jesus Cristo e o nome do nosso Deus tem sido usado em vão em todos os arraiais. Tem sido invocado em nome de coisas que Deus abomina. Tem sido usado como pretexto para coisas que Deus desaprova. E nós, como ministros do Evangelho, todos nós somos réus. Ninguém pode dizer: eu não tenho pecado, pois, como João disse, quem diz não ter pecado faz de Deus mentiroso e a verdade não está nele. Na sua primeira carta de João, ele fala isto. Nós temos que entender que todos nós temos pecado, que esse pecado tem envenenado a igreja, tem envenenado os nossos púlpitos, tem envenenado os nossos corações, o meu e o seu. E se nós não entendermos isto, nós não temos esperança. A esperança começa por entender qual é a natureza do problema. E o problema é muito grave. É muito grave. Nós estamos vivendo uma situação calamitosa. Não é nova. Outras gerações já enfrentaram calamidades iguais. A febre espanhola de 1918, apenas 11 anos antes da Grande Depressão Americana que varreu o mundo inteiro. Podemos até sobreviver este vírus, mas o que vem depois? E os planos políticos por trás de tudo isso? Nós entendemos que o homem pode ter intenção para o mal, mas Deus tem intenção para o bem. E que o juízo do Senhor é para a destruição dos iníquos e para a salvação dos que são chamados segundo o seu nome. E nós temos que ter muita certeza disso, muita clareza sobre isto. Nós temos que entender. Então, acima de tudo, que o teu nome seja glorificado, seja pela nossa vida, seja pela nossa morte, seja pela nossa escassez, seja pela nossa fartura, em tudo que fazemos e falamos, em tudo que nós pensamos e imaginamos, que o teu nome seja glorificado. Esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus. É muito clara. Depois, o pão de cada dia. Pedimos o pão de cada dia. Isto nós já estamos aprendendo a pedir, talvez com um pouquinho mais de clareza e lucidez, desde a crise que começou com a reeleição da Dilma Rousseff. Nós vemos desde aquele período terrível que o Brasil está no chão. Nós estamos no chão e pensamos, nunca pode ficar pior e vai ficar pior, vai sim. Nós teremos que ter atos de misericórdia, socorrer uns aos outros e nós teremos que ser muito, 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 muito comedidos em tudo e pararmos com ideias faraônicas de realizações tremendas. Eu não duvido que Deus vai fazer algo com a sua igreja, vai fazer algo maravilhoso com a igreja verdadeira. A pergunta é, fazemos parte dela? Temos que fazer parte. Mas simplesmente presumir porque nós temos doutrina correta ou porque nós temos tivemos um fundador que foi um homem de Deus ou que atualmente o primaz parece ser um homem de Deus. Meus irmãos, eu tenho pecados, você tem pecados, todos nós temos pecados. Nós temos que entender que Deus está nos chamando para arrependimento, pois o terceiro pedido é perdoa-nos os nossos pecados. E foi isso que Salomão ouviu de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, nós somos cristãos, nós somos chamados pelo nome de Deus, Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele. E se é chamado, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Nós não estamos apenas dizendo, é meia culpa, tá bom, tem uns erros aí. Não. Nós temos que entender que a igreja tem trilhado um caminho errado. Eu vejo sinais de um caminho alternativo. Eu vejo sinais já neste momento de reclusão, de famílias voltando a orar juntas, de pessoas voltarem a fazer culto doméstico, de pequenos grupos pela internet fazerem encontros ao redor da palavra e da oração. A igreja está sendo chamada de volta às suas origens, de ser uma igreja cara a cara, com pessoas, dois ou três, reunidos em um nome do Senhor. Nossas igrejas voltarão a se reunir, mas eu creio que a nossa perspectiva sobre o que é um culto vai mudar radicalmente. Voltar ao show, e olhe, muitos de nós fazemos o show, vamos dizer a verdade, a gente tem assim um louvor, todo ensaiadinho, todo perfeitinho, seguindo as modas, e nós temos que parar com isso. Nosso culto tem que ser um momento de profunda devoção, da pregação da palavra, de temor a Deus, exposição das Escrituras e de muita oração. Simplesmente entrar e voltar a fazer a igreja como sempre fizemos, eu não acho que vai ser possível. Não acho. Eu acho que nós vamos ter que repensar muita coisa e parar de buscar novidades e parar de só pensar em manter a estrutura. Nós vamos ter que repensar as coisas, vamos ter que repensar muita coisa, mas primeiro, porque o que acontece, essas coisas que estão chegando aí podem até vir do diabo, mas o diabo, como alguém disse, é o cachorrão de Deus. Ele só pode agir até onde a coleira deixa, até onde Deus permite. Porque o diabo não está livremente agindo pelo mundo. Ele está no mundo, mas Deus o controla. Porque se o diabo tivesse sua liberdade, ele esmagaria a igreja ontem. E não acontece. Já tentou várias vezes. Vários impérios já perseguiram a igreja. Já tentaram apagar a Bíblia, proibindo, jogando em fogueiras. Já tentaram perverter de todas as maneiras. Talvez a pior perversão tenha acontecido nos últimos tempos, onde a igreja, em vez de destruída, simplesmente foi desvirtuada, corrompida para agendas políticas e para um neoliberalismo que se transformou em teologia de prosperidade, do bem-estar, de estar de bem com a vida. Não é esse o nosso propósito neste mundo. Um dia nós estaremos de bem com Deus na eternidade, mas até lá nós vivemos uma vida que é acometida de muitas aflições. Jesus mesmo disse, neste mundo tereis muitas aflições, mas não se preocupem, não se afligem, tenham paz, porque eu já venci o mundo. Agora, o fato de Jesus ter vencido o mundo não quer dizer que nós não teremos aflições, vamos ter as aflições, mas em meio de tudo isso, a pergunta é, como é que nós nos conduzimos? Não oração poderosa para acabar com todas as aflições, mas para nos sustentar e nos manter fiéis. Eu confesso hoje que eu estou trêmulo, Eu estou trêmulo não por causa do que está acontecendo no mundo, mas porque eu vejo a mão de Deus dizendo: chegou a hora de vocês decidirem, vão ser ou não ser. O testemunho fiel neste mundo da minha graça, da minha santidade, da minha pessoa, do meu nome. Amados irmãos, quando falarem com seu povo, nós temos que falar em termos de arrependimento. Nós temos que falar e temos que botar os pingos nos is e dizer: meus irmãos, nós temos que deixar de lado o pecado que tão tenazmente nos assedia. Nós temos que botar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu confesso, perdoa-me. Senhor, eu confesso, tenho pecado por uma coisa ou por outra, seja pela lascívia, pelo consumismo, pela ambição, pela inveja, pela soberba, e há tantos, basta ver as três categorias, não é? A concupiscência da carne, ou seja, o que sua carne quer, e aí nós estamos falando de quê? De imoralidade. Os olhos, os que os olhos querem, que é o quê? O consumo desenfreado de coisas que nós não precisamos e que acabamos acumulando. E terceiro, o orgulho da vida. Ah, meu Deus, como isso é terrível. Como nós fazemos coisas em função do nosso status. A igreja não é chamada para ser importante. Nós não fomos chamados para sermos importantes. Nós fomos chamados para servir humildemente o nosso Senhor, tal qual os nossos precursores, tal qual Paulo, que morreu um mártir, e todos os outros apóstolos, tal qual a igreja, que ao longo dos séculos tem sofrido terrivelmente neste mundo. E eu creio que vem perseguição também. Quem sabe o mundo não vai se voltar contra a igreja e nos culpar por tudo isso no fim. Quem sabe? Não sei. Mas eu sei que quando os povos desse mundo se levantarem, então o Senhor virá e fará batalha por nós. E no fim, haverá uma vitória gloriosa de Deus. Como serão os dias futuros? Altos e baixos, muitos baixos, alguns altos. Eu tenho por mim uma esperança de que a nova vida será renovada, a nossa igreja e muitas outras igrejas. E quando eu digo muitas, eu não estou dizendo a maioria. Eu creio que muitas igrejas não vão ouvir esta mensagem de aviso. Não vão ouvir essa mensagem de arrependimento, não vão dar ouvidos, vão simplesmente tentar fazer o tão famigerado guerra espiritual contra o vírus, ou guerra espiritual contra a China, ou guerra espiritual contra o PT, ou guerra espiritual contra Bolsonaro, seja lá quem for, quem você imagina ser o inimigo. Mas em tudo isso nós sabemos que nada acontece neste mundo sem que a soberana vontade de Deus e os seus propósitos eternos sejam cumpridos. Então, em vez de nós ficarmos olhando as peças do tabuleiro, veja quem está sentado à mesa, mexendo as peças. Não há outro. É Ele mesmo, o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Salvador. É Ele quem está abrindo os selos. As taças estão sendo derramadas, as trombetas estão sendo tocadas, amando daquele cujo rosto brilha como o sol, aquele que sempre foi, que é e sempre será. O nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, este é um momento grave. É um momento também grávido. É um momento cheio de aviso, de perigo e de promessa. Se nós soubermos servir a Deus, se nós soubermos entregar a nossa vida integralmente ao ponto de dizer: Senhor, se eu for, é porque o Senhor me leva. Se eu ficar, é porque ainda tenho trabalho para fazer. Então, certamente, nossas prioridades serão alinhadas com as prioridades de Deus. Pois, como terminou a oração que Jesus nos ensinou: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, glória, o reino. Agora esqueci a ordem, minha cabeça. Bom, estamos vivendo dias complicados, né? Enfim, você sabe o que estou dizendo. Meus irmãos, sejamos vigilantes e, em especial, eu quero conclamá-los a silêncio. ouça o Espírito falar ao seu coração, não para ter revelações e novas visões e tal, mas para que o Espírito Santo diga: meu filho, isto não tem me agradado, arrependa-se disto. Aquilo que você fez não me serve, abra mão daquilo. Isto que você está fazendo me desonra, para com isso. E ao ouvirmos isto, que nós tenhamos a sensibilidade do Espírito para nos ajoelhar e dizer: Pai, eu confesso o meu pecado. E então pedimos do Espírito Santo um arrependimento profundo de coração, porque o arrependimento é algo que o Espírito opera em nós, um arrependimento operante, um arrependimento que muda a nossa vida. Então os filhos de Deus haverão de se levantar, e quando nós pregarmos a palavra de Deus, as multidões se levantarão e virão, como as pessoas que tentaram se lançar contra a arca quando começou a chover. Eu sei que pessoas virão à igreja buscando alento, buscando uma palavra, buscando direção, porque os povos desse mundo vão ficar desesperados. E se nós não tivermos a verdade, e quando nós ouvimos o nosso presidente blasfemar usando a Escritura Sagrada, dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como um mote político, porque não é um mote político. A verdade é Jesus Cristo, não é uma agenda política. E eu não estou me fazendo de oposição, mas sim de um crítico profético contra esse tipo de mau uso da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser usada em função de agenda política alguma. E nós vemos tanto a direita como a esquerda. Também, quando a Gleisi Hoffmann diz que o PT é fundado sobre os preceitos do Evangelho, isto é abominável. E quando o presidente usa Escritura Sagrada para tentar avançar uma agenda política, e eu não estou dizendo que a agenda dele tenha sido errada, eu estou dizendo que não se casa essas duas coisas. A igreja tem que ser a igreja tem que se manter isenta como a palavra de Deus. Enfim, amados irmãos, eu tenho orado pelos irmãos, tenho me preocupado com os irmãos pela preservação das suas vidas, especialmente vocês, meus colegas, um pouquinho mais idosos ou bastante mais idosos. Eu tenho 63 e eu estou me resguardando. Alguns de vocês estão com menos de 40, praticamente não correm perigo nenhum. Eu sei disso, mas esse isolamento não vai poder durar. Pessoas vão ter que trabalhar, pessoas têm que gerar renda, senão haverá fome, que também pode matar milhões de pessoas. Então, meus irmãos, que nós tenhamos, acima de tudo, este clamor no nosso coração e na nossa boca: Pai amado, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, salva-nos e tem misericórdia de nós. Esta é a minha oração hoje, minha oração por você, meu colega, bispo, pastor, missionário, seminarista, seja você da Aliança das Igrejas Cristãs Nova Vida, ou se um dos nossos pastores compartilhou esse link com você, você for pastor de outra igreja, ou for membro de uma das igrejas, saiba que a mensagem é esta: está na hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados e de nós nos humilharmos, orarmos e buscar o Senhor, porque a promessa é fiel. Ele nos ouvirá e sarará a nossa terra. Isso não é uma frase feita, não é um chavão, é a Bíblia. Sejamos então homens da palavra, sejamos pautados por esta palavra. Eu convoco a todos e oro por todos. Espero sempre receber notícias de vocês pelo nosso grupo, ou se você é de outra igreja, pelo Facebook, enfim. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, e até a próxima, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.